As notícias da ERT, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos.
Muito boa tarde. Vamos então para as notícias. A noite de Natal ficou marcada pela tragédia na localidade de Chão das Maias, na União de Freguesias de Serra Junceira. Um homem de 55 anos foi encontrado sem vida na sequência de um incêndio ocorrido na habitação onde residia. Por aquilo que a ERT se apurou, o cidadão estava sozinho em casa, sendo que o corpo foi encontrado já sem vida no decorrer do rescaldo. O fogo terá deflagrado por volta das 23 horas e começou por ser combatido por populares, tendo destruído a cobertura do imóvel. A polícia judiciária esteve no local a recolher indícios que possam, entretanto, explicar o porquê da ocorrência do referido incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já não vai haver regresso ao passado no que se refere às antigas freguesias que foram unificadas na recente e polémica reforma administrativa. Na última quinta-feira, registo para o chumbo das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, que sugeriam que as agora uniões de freguesias fossem desfeitas, ou seja, isso implicaria que em Tomar, por exemplo, a área urbana voltasse a ter isoladamente os territórios de Santa Maria dos Olivais e São João Batista. Só que Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS recusaram aceitar esses projetos de lei e votaram contra. Ainda nesta matéria, registo para um projeto de resolução do PS que pede ao Governo, entretanto, o reforço das competências das freguesias. Referência também para o facto de que não está colocada de forma alguma de lado uma reforma de caráter técnico, não como aquela que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português pretendia, mas que resultará da auscultação de todos os intervenientes no referido processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo não espera qualquer redução no orçamento que o Ministério da Saúde transfere para as três unidades hospitalares da região. A questão coloca-se face à anunciada ida de doentes do Conselho de Orém, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para o Hospital de Leiria. E ainda pelas preocupações expressas pelos deputados do PSD, eleitos pelo Distrito, na Assembleia da República, quando do debate do Orçamento do Estado, que davam conta de uma redução dos montantes a transferir para os hospitais da região. Como refere o Presidente do Conselho de Administração, o Centro Hospitalar registou em 2016 um acréscimo significativo da sua atividade em diferentes áreas e uma vez que o financiamento é efetuado de acordo com os atos médicos praticados e não pelo número de pessoas atendidas, Carlos Andrade, aliás, acrescenta que não deverá haver qualquer quebra no montante recebido nos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Nós estamos num ano em que fizemos muito mais consultas, fizemos muito mais cirurgias, depois em janeiro e fevereiro havemos de falar sobre isso com calma. E, portanto, o pagamento, que é uma coisa importante, o pagamento não é feito por cidadão ou por habitante, é feito por prestação de cuidados. E, portanto, se o pagamento fosse feito por número de habitantes, se há uma bolsa populacional que se desloca, é normal que o dinheiro acompanhe essa bolsa populacional. Mas esse não é o modelo, ou seja, o financiamento dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, é feito pela produção que eles geram. Ora, a nossa produção não diminuiu em nada, mas pelo contrário. Nós este ano, fecharemos o ano, se Deus quiser, com aumentos de produção em variadas linhas, bastante significativo. Aquilo que nós formos capazes de fazer, o Ministério acompanha. E, portanto, é nesse acompanhamento que nós estamos perfeitamente confortáveis. Não há nenhum impacto financeiro no orçamento do setor hospitalar, até porque a atividade aumentou, a atividade está solidamente a desenvolver-se, não há aqui nenhuma visão de diminuição da atividade e, portanto, assim sendo, não pode haver nenhuma diminuição de orçamento. E eu diria mais, preocupa muito, muito mais o dinheiro que eu recebi no dia 31 de dezembro do que o dinheiro que é suposto vir a receber no ano seguinte. Ou seja, o ponto de partida orçamental acaba sempre por ser inferior, muitas vezes, àquilo que se recebe afinal no decurso do ano inteiro. E, portanto, nós, o nosso ponto de partida não é nada desconfortável, portanto, não há redução de verbas, e certamente, se nós provarmos que somos capazes de fazer coisas, o Ministério está cá para nos apoiar, como sempre teve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já em 2017 arranca a obra de execução do saneamento dos sistemas da Lamarosa, Fungal Vaz, Rechaldia e Alcorochel no Conselho de Torres Novas, sistemas que vão garantir, quando concluídos, uma cobertura na rede de saneamento de mais de 80% no Conselho de Torres Novas. Com esse objetivo, o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, marcou a presença durante a última quinta-feira em Torres Novas, onde presidiu ao lançamento dos novos sistemas de saneamento que a Águas do Ribatejo tem ali em construção. Os sistemas de Chancelaria Pedrógão e Lapas Ribeira Branca fazem parte de um pacote de investimentos que ascende a 34 milhões de euros. Esta obra prevê-se esteja concluída até final do ano de 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento vai avançar também para a primeira fase de investimentos relativos à eficiência energética em iluminação pública no município. O processo aprovado pelo Executivo visa tornar o entroncamento um concelho mais amigo do ambiente, mais eficiente e também mais inteligente. Com esse objetivo, vão ser substituídas quase 2.300 luminárias tradicionais por outras com tecnologia LED, o que representa cerca de 55% das luminárias existentes no concelho. A substituição da iluminação resulta numa poupança estimada em 65% da energia e, consequentemente, na redução do valor da fatura a pagar pelo município. O valor do investimento é de 521 mil euros, mais IVA, a financiar pelo FEDER a 95%, reembolsável até 70%. Da poupança anual. O entroncamento é o primeiro concelho do Médio Tejo, precisamente a avançar para a gestão mais eficiente da iluminação pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
E voltamos ao saneamento para referir que este é também um dos grandes objetivos do município de Ferreira do Zêzere para o próximo ano. O processo está longe de concluído e depende em muito dos fundos comunitários. Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, disse na ERD que a prioridade vai para as zonas ribeirinhas do Rio Zêzere, no sentido também de garantir a qualidade da água num concelho que tem um conjunto de freguesias onde não há mesmo qualquer saneamento. Jacinto Lopes refere em concreto o caso da freguesia de Chãos, onde há uma ETAR há já algum tempo, mas que não funciona.
Temos um caso muito atípico, que é Chãos, tem ETAR e tem 0% de saneamento. Porque na altura as águas do centro apostaram, queriam começar por ali, nós, município, porque nós entregamos o saneamento em alta, uhum. E as águas, na altura, as águas do centro era uma empresa que nos tratava o saneamento, e tal como nos forneciam a água em alta. Nós não vamos apostar aí. Nós vamos apostar nas zonas ribeirinhas de Ferreira do Zêzere. Queremos preservar a qualidade da água. Porque nós e mais 3 milhões de pessoas bebemos água do Rio Zêzere. O plano de ordenamento da barragem apontava para a preservação e muito bem da qualidade da água. E nós vamos apostar aí. Portanto, o que é que aconteceu? Temos uma ETAR num sítio que nunca teve até hoje um decilitro de efluente e tivemos 4 anos, a quase 5, à espera de uma ETAR na zona de Cardal, que serve os dois concelhos, Ferreira do Zêzere e de Mar, que fosse feita, quando nós dissemos que íamos apostar naquela zona ribeirinha. Portanto, assim é complicado conseguir fazer quando, digamos que a parte está mais ligada ao Estado, que as águas do centro estavam ligadas às águas de Portugal, portanto, é quando não se ouve o município, quando não se ouve as pessoas que estão deste lado, conhecem a realidade e as suas necessidades, corre mal, e correu mal, porque está a meta feita, que há de se deteriorar, há de ficar completamente inope, sem nunca ter trabalhado. Resulta também de alguma inépcia das águas do centro, mas também do nosso processo de licenciamento, porque também tivemos muito tempo à espera que dissessem que tipo de tratamento é que queriam que se desse aquelas águas. Eu sempre disse, exige o melhor que existe, que é o tratamento terciário de desinfecção por ultravioletas. Demoraram para aí de 3 anos a dizer isso. Não gostava nada de dizer, olha, como é, vai para o rio a água para ser bebida, queremos o mais eficiente que houver. Não, infelizmente em Portugal até para sermos exigentes demoramos muito tempo. Tirando chãos, que não tem saneamento nenhum, areias também tem, só um caso muito pontual, que temos meia tara só para o centro escolar, que abrange também um lar, portanto, e está a precisar de sofrer melhorias ou até uma substituição. Bico, por exemplo, também não tem nada, a Igreja Nova já tem um bocadinho, portanto, temos 3 freguesias, 4 a zero, sem nenhum saneamento básico.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázar viu aprovada a candidatura para financiamento com fundos comunitários da obra de requalificação da zona envolvente ao edifício do Tribunal. A intervenção surge na sequência das obras de requalificação urbana recentemente executadas naquela zona, nobre da Vila Sede do Conselho, com projetos como a criação de uma loja do cidadão no edifício do Tribunal, bem como a transformação do edifício da antiga Escola Básica de Alvaiázar numa plataforma de desenvolvimento empresarial. A obra de requalificação da zona envolvente ao edifício do Tribunal tem um custo superior a 148.400 euros, dos quais o município de Alvaiázar irá suportar apenas um valor a rondar os 22 mil euros, sendo o restante investimento assegurado por fundos comunitários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O contrato local de desenvolvimento social 3G do Balcão da Sertão promoveu na última semana a entrega dos prémios no Moas 2016. A cerimónia decorreu precisamente no espaço do Núcleo Museológico e Oficina de Artesanato da Sertã, situado na Alameda da Carvalha, numa organização que envolve também a Procer e o município da Sertã. A ocasião contou com a presença da vereadora da Cultura do município municipal, da Câmara Municipal da Sertã, Cláudia André, que fez a entrega dos prémios aos vencedores nas diferentes categorias. Na ocasião, e à reportagem da ERTS, a vereadora falou da importância do núcleo de artesanato da Sertã na promoção precisamente desta atividade, em particular em áreas que são deficitárias para o concelho, como é o caso da latoaria, a olaria e também a cestaria.
Se a nossa promoção turística também assenta na etnografia, no tradicional, nas raízes da nossa cultura, seja a da gastronómica, seja a cultural, etc. Portanto, é natural que o turista que chega venha à procura de algo que represente isso mesmo. Daí o nosso artesanato ser importante para a lembrança, para a recordação, para a prenda de Natal, porque não, para a oferta à família, aos amigos, e também é esse o objetivo que se pretende aqui neste espaço. O grande mote será sempre a criação de riqueza, seja a acrescentar aquilo que a pessoa tem ou que o concelho tenha, seja a pessoa que não tem qualquer tipo de ocupação e quer tê-la. E nessa perspectiva também tentamos oferecer várias soluções, nomeadamente na questão da formação, uma vez que há áreas que ainda não temos e queríamos apostar, como a olaria, como a latoaria, como a cestaria. São 3 áreas que nós não temos artesãos a produzir trabalhos continuamente nestas áreas e queríamos muito, porque a latoaria é tradicional do concelho e a cestaria também. A olaria é importante porque é possível criar modernidade e criar objetos de oferta variada. E por isso estas formações que aqui tivemos. Também queremos incutir este interesse por parte das nossas crianças, e houve então também ateliês dirigidos às crianças e ao público mais juvenil. Além disto, também fazemos um trabalho de experimentação, ou seja, apoiamos a ida dos artesãos à FIA, à Feira Internacional de Artesanato. Eles já é o segundo ano que estiveram, este ano 2016 é o segundo ano que lá estiveram, que lhes permite não só mostrar o seu trabalho, mas também e principalmente ver o trabalho dos outros que se faz pelo mundo fora. Daí temos proporcionado todas estas experiências, todas estas oportunidades aos artesãos que aqui estão, e a outros que queiram vir, como disse, que são, especialmente nas áreas que temos aqui falta, são muito bem-vindos e teríamos todo o gosto em ajudá-los.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rede de Bibliotecas de Vila de Rei organiza, a partir já do próximo dia 4 de janeiro, a terceira edição daquele que é o Concurso de Arte Digital. A iniciativa tem como objetivo a produção de trabalho na área do desenho digital, incentivando a criatividade e também a arte no setor, quer no espaço escolar, quer também para a população em geral. O concurso é, uma vez mais, dividido em três escalões etários, até aos 12 anos de idade, dos 3 aos 18, e maiores de 19, havendo também um prémio final de 50 euros para o vencedor de cada concurso em cada escalão. Os interessados em participar poderão fazê-lo até 24 de março, obtendo, entretanto, informações na Biblioteca Municipal, José Cardoso Pires, também na Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal e ainda através do site da autarquia. E fechamos com uma referência para o Santuário de Fátima, um fim de ano diferente e alternativo, centrado na luz e no tempo, na mensagem de Fátima, é o que o Santuário propõe para os dias de festa de passagem do ano 2016 a todos os jovens do país com idades a partir dos 17 e até aos 35 anos de idade. Em 2017, a Pastoral da Juventude do Santuário propõe aos jovens a experiência de uma passagem de ano diferente, percorrer um itinerário que termina na passagem de ano e permite identificar as razões da esperança que 2017 traz consigo. A iniciativa é inédita e integra-se nas celebrações do ano jubilar de Fátima, pretendendo oferecer aos jovens uma proposta centrada na espiritualidade e no núcleo teológico do acontecimento de Fátima, através de reflexões, caminhadas, dinâmicas de grupo e partilhas centradas na mensagem e tendo em conta a realidade da vida dos jovens do século XXI. A inscrição é gratuita e o número de participantes é limitado, pelo que o critério de participação será então a ordem de chegada das inscrições. O Espaço Jovem Papa Francisco, lugar de acolhimento e realização de atividades recentemente oferecido pelo Santuário aos jovens que procuram Fátima, será o centro da dinâmica a promover no decorrer destes dias. E é tudo. Assim fechamos. Vamos regressar à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.